Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 19. Onde se vê trabalhar a governança antiga, e se reconhece que nesse mexanismo havia de mais um cilindro chamado povo, que hoje não existe. Agora que são conhecidas as causas do alvoroço em que se achava esta pacata cidade na manhã de segunda-feira, 3 de novembro de 1659, podemos continuar a narrativa dos sucessos que ocorrerão depois. Acabava de entrar no Rocio o Dr. Pedro Imustre Portugal, com o seu acompanhamento da gente de justiça, encaminhou-se ele direito à vireança onde era esperado, e foi recebido no maior silêncio, com uma tão ansiosa curiosidade, que modernamente na linguagem parlamentar chama-se movimento geral de atenção, e é a canela com que os taxigrafos, umas vezes por ironia e outras por zonja, polviam a insipida letria de certos discursos. Senhor juiz do povo, oficiais da camera, homens bons da cidade e quantos me ouvem. A 180 Gaio Tuja, vossas mercês em camera. Venho esboro mais grave atentado do cometido contra a majestade de rei, nosso senhor, e sua aioridade que há a todos nós fez subditos, cumpre defender. Narrou o ouvidor o conflito suscitado pelo vigário-geral a propósito da devassa, e arrazoando largamente sobre a incompetência da autoridade eclesiástica para avocar-se o processo da alçada, declarou que ia ordenar a prisão dos autores da assuada, por ser caso disso, e concluiu com a excomunhão que naquela manhã lhe fora lançada. Desse iníquo e exorbitante censura, a tentatoria da autoridade real de que estou investido e com a qual oficiava, já apelei coram probo vire, e de novo apelo ante omnia precepto cominai unis, porque desconheço qualquer jurisdicção que possa tolher a execução da lei e empecer no exercício de suas prerrogativas ao soberano de quem todos, eclesiásticos e prelados, são vassalos e subditos, como o restante do povo. E assim, rorrui, quero que se tome em camera a minha membelazão para produzir seu efeito suspensivo até que sua majestade resolva. Em vista da gravidade do caso dele governado pedir ao governador de o capitão general Assufi, o Garatuja 180 e uma assistência pessoal em camera, ao que deferiu ege permitindo que viessem os vereadores a seu quartel ou residência, no que se acordou para o dia seguinte. E não só por dar maior solenidade ao acto, como para melhor esquecer o intrincado ponto de praxe forense, sujeito à disputação, Dili liberou a camera convidar os mais afamados doutores e nutroque júri, que floresciam então na heróica cidade de Sebastião foram segundo réas memórias do tempo os seguintes luminares, de cujos nomes sacudimos a poeira dos tempos para enviá-los à posteridade com esta chronica, os eleverem de cimos Frei Pedro e Frei Mauro da Trindade da Ordem de Bento, os carmelitas Padre Mestre Frei Francisco de Lima, Frei João Pacheco e Frei Antônio da Conceição, o Padre Francisco Madureira, da Companhia, e o Padre Mestre Pregador da Ordem de Francisco. Estes na classe dos teólogos. Quanto aos juristas, sabemos do licenciado João Alves de Figueiredo, e que era o patrono do tabelião. E mais, Gaspar Leitão Arnovo, Dionísio Mendes Duro, Antônio de Barros e Bartolomeu de Oliveira. Bem se vê quanto já era abundante de letrados a cidade de Sebastião e se naquele tempo e 182 do Gararatuja tivessem uso a empreitada de códigos e leis. Não faltaria quem a tomasse. Entre aqueles nomes que citamos figuraram também o Dona Bibade de o Prior do Carmo e o Provincial dos Jesuítas, pela razão muito simples de que, sendo os cabeças de sua ordem, não podia haver aí sabedoria que não viesse deles, por mais duro que tivessem o casco. Deviam estes luzeiros da ciência solver a importante que esqui dependia aquela horas a paz e sossego da cidade, a saber, o se a apelação interposta da excomunhão tinha ambos os efeitos e, portanto, suspendia a pena espiritual. Hoje não se faria tamanho barulho e gasto de saber com uma questão forense. Cada juiz mestre tem a emendência infusa, não carece de ler, nem de consultar. É o que sai. Enquanto nas livrarias dos conventos e telonioso de advogados se deitam abaixo as rimas de bacamartes e se vão espoando os alfarrábios de cujo ventrião de sair as eruditas sessões para lardear as consultas, os vereadores, tendo provido a urgência do caso, trataram de jantar. Pauta dos pelo antigo anexim romano. Sine serere em baixo frigir Vênus, já naquele tempo entendiam os conspícuos senadores fluminenses que de bar o Garatuja 180 e Fria Vaziga não se pôde deliberar sobre a governança e regimento dos povos. Por outro lado, pensaram eles que era de bom e conselho deixar esse intervalo de um dia para arrefecer a irritação popular. Donde se vê que a protelação, esse acharque de nossa administração, vem de longe, é mal xonico. O motim, que se formara pela manhã, não tinha golpentado, mas conservava-se no mesmo estado desur da agitação, como a tempestade encadeada pela calmaria. Sentia-se ali dentro, no seio da titirba, a ebulição da cholera popular, mas há alguma força oculta sopílava. Zero respeito tradicional à religião, o terror da igreja e os sentimentos de devoção que animavam os fluminenses. Deviam conter os ímpetos da indignação popular contra o prelado, que no fim de contas, apesar do quanto o acusavam, era não somente um sacerdote, mas a primeira autoridade. Eclesiástica da igreja fluminense. O povo é sempre assim, uma força magna irresistível, porém cega. Carece de quem o dirija e o maneje. O que dispõe desse poder tem a revolução fechada em sua mão. Era essa cabeça que faltava então ao povo fluminense. O motim ali estava no meio da praça 184 o Garatuja, como uma bombarda carregada de melalha, à espera que lhe acendessem a mecha, e o arro já se encontra a arrogância eclesiástica, para derrocar em um momento. Qual seria, porém, esse que ousasse empunhar o culelo popular? Os principais da cidade, a que, eles que andavam na governança e estavam no costume de conduzir a plebe. Esses ainda mesmo servindo-se delia para promover seu interesse, um temiam-se da agitação maior de que podeam-se desencadear-lhe as iras. Naquela, levaram os vereadores-se. Estimaram a estação popular que os apoiava, mais do que isto porém seria perigoso, e fora de toda a regra. Pois linha o povo seus procuradores e conselheiros para avisarem no que mais conviolha e proverrar tudo que fosse para seu bem. Estava, portanto, gorado levante, se o Ivo, percebendo o jeito que tomaram as coisas, não se incumbisse de arranjar a cabeça que faltava ao tronco popular. E veremos como se ouve nesse mister. O Jaratua 185,